no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Contaminação de pescado por metais pesados aciona alerta no Amazonas. Desmatamento na Amazônia cai em 39% no primeiro semestre. Zoológico de Santarém realiza programa de imersão de férias. E Parintins se prepara para o Festival Folclórico.
Jornal Amazônia é notícia.
Contaminação de pescado por metais pesados aciona alerta e agência sugere selo para testar produtos seguros para consumo. O pescado é uma das principais proteínas consumidas no Amazonas. Os detalhes com Tânia Freitas.
O pescado é uma das principais proteínas consumidas no Amazonas. De acordo com dados da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, desde 2021, mais de 680 toneladas de pescado já chegaram à mesa dos amazonenses por meio do programa Peixe no Prato Solidário. As feiras são outra opção de os consumidores terem acesso a peixes, mas o consumo no estado gera preocupação entre a população por conta da presença de contaminação por metais pesados. A professora e pesquisadora de ecotoxicologia da Universidade Federal do Amazonas, Andrea Weissman, que se dedica à avaliação de risco ambiental e humano em regiões tropicais, aponta que o alto índice de contaminação por metais pesados dos peixes, como o mercúrio, afetam mais as espécies carnívoras. Portanto, não é preciso restringir o consumo de todos os tipos de pescado.
Uma recomendação que a gente sempre faz é que os peixes carnívoros sejam consumidos em menor quantidade em relação a outros peixes que não são carnívoros, como é o xaraqui, o tambaqui, o pacu, a matrinchá, que são peixes muito bons, são peixes gostosos, a população gosta de consumir e eles possuem menores teores, principalmente de mercúrio.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, tem a proposta de incluir o pedido de análise de metais pesados à lista de exames já exigidos às agroindústrias de pescado e subprodutos de pescado durante o processo de certificação ou renovação de registro no Serviço de Inspeção Estadual. De acordo com o órgão, essa seria uma forma de garantir ao consumidor a qualidade dos produtos beneficiados pelos estabelecimentos credenciados e zelar pela saúde pública. Atualmente, existem no Amazonas mais de 40 unidades de beneficiamento de pescado e produtos de pescado com registro no SI Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, promove a ação de crédito no Careiro. A ação inicia no próximo dia 12 de julho. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A ação de crédito acontecerá no dia 12 de julho e terá como público-alvo micro e pequenos empresários e empreendedores individuais. O objetivo é ofertar crédito para que os empreendedores ampliem e invistam em seus negócios. A agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Nilde Santos, informa que esta é a segunda ação de crédito do ano e reforça a data que os consultores estarão em atendimento.
Essa já é a segunda ação de crédito da AFEAM, né, que está vindo. Então, a Sala do Empreendedor sempre promove essas ações para os empresários, empreendedores, né, daqui do Castanho que queiram, né, participar dessa ação de crédito, fazer um financiamento. E nós estamos aqui à disposição a partir do dia 12. A ação de crédito começa dia 12 de julho e vai até o dia 21.
Nildes orienta que os interessados devem apresentar os documentos originais, pois toda consultoria é feita de forma online.
É na hora que o consultor chega e ele faz diretamente online. Hoje não precisa mais de tanta documentação impressa, então tudo é online. Traga só os documentos pessoais, os de empresa, os CNPJ, e ela faz na hora o seu cadastro e envia diretamente para a FEAM.
Maiores informações e esclarecimentos podem ser obtidos na Sala do Empreendedor, que funciona funciona no complexo da Secretaria de Produção Rural, juntamente ao Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com dados preliminares, alertas de desmatamento na Amazônia caem 39% no primeiro semestre. Há uma semana para fechar o índice do período, a taxa de desmate para os seis primeiros meses já é a terceira menor da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Confira com Liege Costa.
Faltando 7 dias para o fechamento dos dados do primeiro semestre de 2023, o acumulado de alertas de desmatamento durante os primeiros 6 meses do ano na Amazônia Legal está em 2.416 km². A terceira menor marca até então para o período na série histórica do DETER, que começou em 2015. Quando comparado o mesmo período do ano passado, o índice também representa uma queda de aproximadamente 39%. Os números foram divulgados na manhã desta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Os alertas são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER. Ele produz sinais diários de alteração de cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras. Por isso, os números podem ter alteração até a finalização da análise dos dados pelo INPE, que costuma rever a influência de fatores como a cobertura de nuvens na medição das taxas. Mesmo assim, até o momento, com 2.416 km², a taxa deste ano só ficou acima das marcas de 2017 e 2018, quando o índice chegou a 1.332 e 2.213 km², respectivamente. No ano passado, os primeiros 6 meses acumularam recorde sobre recorde. Com isso, em 2022, a Amazônia teve o primeiro semestre do ano com maior área sob alerta de desmate em 7 anos. Janeiro e fevereiro, inclusive, também acumularam recordes de desmatamento. A situação, segundo o portal G1, foi extraordinária porque, normalmente, o período entre dezembro, janeiro, fevereiro e março acumula taxas menores de desmate, já que estão dentro da estação chuvosa da maioria dos estados do bioma. No entanto, as taxas da época se comparam aos registros da estação seca em anos onde houve maior ação contra os crimes ambientais. Em janeiro de 2022, foram 430,44 km² de área sob alerta de desmatamento, de acordo com o sistema DETER. A média para janeiro, no período de 2016 e 2021, é de 162 km². A taxa foi de 165% maior. Já em janeiro de 2022, foram 199 km² de área sob alerta de desmate, segundo o INPE. A média entre 2016 e 2021 é de 135 km². O número registrado no ano passado foi 47% maior. O motivo desse avanço, segundo o especialista, é um senso de oportunidade de criminosos que temiam os resultados das eleições presidenciais do ano passado e uma consequente mudança no combate ao desmatamento na Amazônia, que já se viu refletida nos primeiros dias da nova gestão federal. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Junho Verde é tema de roda de conversa em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E nós estamos de volta com o Jornal Amazônia Notícia, falando que em Santarém, candidatos à vaga de conselheiro tutelar devem fazer prova neste domingo. Cerca de 50 candidatos participam desta fase de caráter eliminatório. Mais informações com Liege Costa.
Acontece neste domingo em Santarém o processo de eleição unificada dos conselheiros tutelares do município para o quadriênio 2024-2027. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, é o responsável por todo o processo de eleição. Para esta fase, se inscreveram 51 candidatos que devem responder à prova de caráter eliminatório. São 30 vagas, sendo 15 titulares e 15 suplentes para um dos três conselhos tutelares de Santarém. Essa prova tem como objetivo habilitar os candidatos que vão concorrer no pleito de 8 de outubro deste ano. Roselene Andrade, presidente do Condeca, explica que a prova deste domingo é a segunda fase do processo de eleição e é uma avaliação de conhecimento referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Então, é a segunda etapa agora, né? Nós já tivemos a etapa documental, inscrição, análise de documentos. Agora nós vamos partir para a segunda etapa, que é a avaliação. Então, no domingo agora acontece a avaliação de conhecimentos referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação ao sistema de garantia de direitos, a própria atuação do órgão do Conselho Tutelar como um órgão garantidor de direitos, zelador pela garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Roselene fala das expectativas para esta fase, salientando que essa é a última etapa do processo antes das eleições.
Então acontece já nesse domingo, nós esperamos realmente que nós tenhamos aí êxito, né, na questão dos candidatos, que nós tenhamos a aprovação aí dos candidatos do quantitativo necessário, visto que Santarém tem 3 conselhos tutelares, então nós precisamos aí de ter tanto quantitativo, né, de conselheiros titulares como conselheiros suplentes, que são 5 titulares e 5 suplentes para cada conselho. Então, nós precisamos ter um número aí que dê condições de o eleitor fazer a sua escolha, porque o próximo passo já é a eleição, onde a comunidade vai escolher quem é esse representante, quem é esse candidato que vai se tornar um conselheiro tutelar e que vai ter uma atuação de 4 anos.
A principal função do Conselho Tutelar é a proteção e garantia dos direitos dos menores, segundo o ECA. O Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, país responsável ou em razão da sua própria conduta. A prova da eleição unificada dos conselheiros tutelares de Santarém acontece neste domingo de 8 horas da manhã a meio-dia. No entanto, os portões devem abrir às 6h45 e serão fechados às 7h45 no Centro Educacional Profissional Esperança, o CEPES, que está localizado na Travessa Turiano Meira, no bairro Interventoria. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitê Repam Santarém e Cáritas Arquidiocesana promovem roda de conversa sobre o Junho Verde. Foram apresentadas temáticas sobre agroecologia e comercialização da produção rural, produção de medicamentos fitoterápicos, além do turismo de base comunitária. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Agentes de pastoral, lideranças comunitárias e representantes de entidades de Santarém participaram na tarde desta sexta-feira de uma roda de conversa intitulada Junho Verde, organizado pela Cáritas Arquidiocesana e o Comitê da Rede Eclesial Panamazônica Repam Santarém. A proposta da roda de conversa do Junho Verde surge como um momento que busca tratar a temática do cuidado da casa comum a partir da semana Laudato Si, que aconteceu ano passado, e também de um projeto proposto pela CNBB e apresentado na Câmara Federal dos Deputados, que instituiu o Junho Verde, como destaca Maya Chuad, coordenadora da Cáritas Brasileira de Santarém.
A proposta da roda de conversa do Junho Verde é um ambiente, é um momento para se tratar dessa temática do cuidado da casa comum, né? Então vem a partir da semana Laudato Si, né, que já aconteceu no ano passado, e da proposta, né, de um projeto de lei que foi proposto então pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse projeto foi apresentado à Câmara Federal dos Deputados, né, e foi aprovado então esse projeto de lei. E esse projeto de lei instituiu então o Junho Verde. É um momento, né, então, de reflexão sobre a questão ambiental, né, e a urgência das mudanças climáticas, da proteção da natureza. Então é um momento, é um espaço para a gente estar enquanto igreja e também enquanto sociedade. São todas as universidades, as escolas, são inspiradas, né, a refletir, fazer reflexões sobre o cuidado ambiental.
Maya relata ainda sobre a abordagem desenvolvida na roda de conversa, que são 3 experiências ligadas à temática do Junho Verde: agroecologia e comercialização da produção rural, produção de medicamentos fitoterápicos e o turismo de base comunitária.
Então, aqui na Arquidiocese de Santarém, houveram algumas atividades dentro de grupos de catequese, no seminário, algumas paróquias realizaram atividades já dentro dessa proposta, né? E hoje a gente vai fazer então uma roda de conversa que é o encerramento desse mês de junho e vai trazer algumas experiências que acontecem aqui a nível de arquidiocese, Associação de Mulheres, a CPT, a CPP, também vão trazer algumas discussões a UFOPA, né, a farmácia da UFOPA, que tem um trabalho em parceria com a Cáritas arquidiocesana, também uma associação de bairro, do bairro Pérola do Maicá, que trabalha o turismo comunitário, ecológico.
Essa programação aconteceu no auditório da Catedral Metropolitana de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa Dimensão de Férias é realizado em Zoológico de Santarém. A atividade acontece de 3 a 7 de julho e recebe estudantes universitários de Cametá, Parintins, Belém e Rio de Janeiro. Daniela Pantoja traz as informações.
A partir de segunda-feira, o município de Santarém recebe estudantes universitários de Cametá, Parintins, Belém e Rio de Janeiro que devem participar do programa de imersão prática de férias do Zoológico do Centro Universitário da Amazônia, a UNAMA Santarém. O programa é um dos projetos de inovação do Sistema Umbígua do Grupo C Educacional, mantenedor da UNAMA, e é voltado para capacitação e educação ambiental, bem-estar e manejo de animais silvestres amazônicos. Também será uma oportunidade importante proporcionada aos alunos, mais especificamente do curso de medicina veterinária, desse mergulho à prática de manejo de animais silvestres, como pontua Hipócrates Chalquides, coordenador do Zonama.
O programa de imersão prática de férias no Zonama é uma experiência acadêmica que nós proporcionamos aos nossos alunos, aos alunos do Grupo Ser Educacional, mais precisamente do curso de medicina veterinária, nesse mergulho à prática de manejo de animais silvestres. Então, nada melhor do que ter aqui no Zonama um programa voltado para esse aspecto, um programa voltado para a preocupação do bem-estar animal e, principalmente, voltado para a formação de recursos humanos capazes de responder a muitas questões que a própria sociedade coloca no seu dia a dia. Então, o que nós tentamos fazer aqui é montar um programa que pudesse alinhar aquilo que foi ministrado em sala de aula com aquilo que ele vai ver realmente na prática.
Hipócrates relata ainda sobre a programação, que inclui diversas atividades como extração de veneno de serpentes, manejo de animais silvestres, nutrição e alimentação de peixe-boi.
As atividades vão acontecer de segunda a sexta-feira, né, inicialmente aqui mesmo no Zonama. Então, no primeiro dia nós vamos falar sobre algumas informações sobre a região, sobre a cidade, sobre a fauna local. Depois nós vamos falar sobre os riscos de acidentes, né, com animais de pequeno porte, grande porte, risco também com animais peçonhentos, afinal de contas nós estamos numa área de floresta, né? Depois, noções sobre o uso de ultrassom em animais silvestres. Sim, nós utilizamos muito ultrassom, principalmente na detecção de prenhez e também na detecção de algumas patologias, né? Então nós temos algumas técnicas que são utilizadas principalmente para grandes mamíferos e também pequenos mamíferos e répteis e também aves. Também nós vamos trabalhar os planos de manejo, vamos revisitar todos os planos de manejo. Todo zoológico tem que ter um plano de manejo voltado tanto para répteis, aves e mamíferos.
Além da programação no zoológico, os estudantes devem conhecer pontos turísticos como a Vila de Alter do Chão, a Cidade Histórica de Belterra e a base flutuante da segunda fase do projeto Peixe-Boi, localizada na comunidade Garapé do Costa, à margem do rio Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Inicia hoje a primeira noite de disputa entre Garantido e Caprichoso no 56º Festival Folclórico de Parintins. A disputa se estende até domingo, dia 2 de julho. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Um misto de sentimentos toma conta dos corações azulados e encarnados em Parintins. Isso porque acontece hoje a primeira noite de disputa entre Garantido e Caprichoso no 56º Festival Folclórico. Uma multidão aguarda com ansiedade as apresentações de Caprichoso e Garantido, visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Visualmente, é nítido o recorde de público no festival, com centenas e centenas de pessoas andando nas ruas. De um lado, o boi bumbá Caprichoso, boi negro de Parintins, com o tema O Brado do Povo Guerreiro, definido pelo presidente do Conselho de Artes, Eric Nakanomi, como o canto que encoa dos povos indígenas, o brado que ressoa das comunidades ribeirinhas, também a voz dos artistas do Caprichoso. O brado do povo guerreiro é aquele que canta, que nasce da alma e da essência do povo de Parintins, de quem constrói esse grandioso festival. De outro lado, o boi Garantido, o maior campeão do festival, com o tema Garantido por Toda a Vida, definido pela Comissão de Artes como uma declaração de amor, uma afirmação da identidade do povo da Baixa de São José, a celebração de um sentimento que completa e arrebata, inspirados nas maravilhas de Jair Mendes, na genialidade de Paulinho Faria, na poesia de Emerson Maia e em tantos outros que se tornaram muito mais que substantivos. São verbos, são adjetivos, são formas de ser, são eternos. Em 2023, o seu legado conclama cada perrexé a também ser garantido por toda a vida. O primeiro a se apresentar na noite desta sexta-feira é o boi bumbá Garantido, com início marcado para as 20h30. O boi Caprichoso se apresenta logo após. A Rádio Alvorada de Parintins transmite as três noites do Festival Folclórico, diretamente do Bumbódromo, através da Rádio FM 100.1 e Rádio Online e no site alvoradaparintins.com.br. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A guerra do Dendê. O Nordeste do Pará se converteu nos últimos anos na maior produtora de óleo de palma do Brasil. O feito não merece comemoração. Ao contrário, deve-se lastimar trocar a floresta mais biodiversa do mundo pela produção de uma única espécie, o Dendê. Além disso, a área se converteu em disputa entre as empresas de um lado e povos indígenas, comunidades quilombolas e trabalhadores rurais de outro. Uma das áreas onde o conflito aflora com mais intensidade é nas imediações da terra indígena Turé Mariquita, município de Tomé Açu, Pará. Foi lá que o líder indígena Lucínio Tembé foi alvejado por uma bala em sua cabeça no início deste ano. O suposto pistoleiro está preso, mas o conflito não terminou. Desde 2012, os indígenas detectaram diminuição de animais de caça, escurecimento e diminuição do volume de água dos igarapés, bem como muitos adultos e crianças com fortes dores de cabeça, febre, diarreia e vômito. A principal suspeita dessas reclamações se encontra na utilização de agrotóxicos. Conforme o relato dos indígenas ao Ministério Público Federal, essas substâncias contaminam o solo, a fauna e os igarapés e, consequentemente, têm causado o surgimento de animais mortos na mata e problemas de saúde nos comunitários. No ano de 2013, a organização Repórter Brasil divulgou um relatório intitulado Expansão do Dendê na Amazônia Brasileira. Elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no Nordeste do Pará. Esse documento investigou os municípios de Moju, Acará, Tailândia e Concórdia do Pará. O relatório noticiou a contaminação por agrotóxicos nos igarapés que alimentam os inúmeros rios nas áreas investigadas, relatando diversas reclamações de moradores, agricultores e quilombolas que muito se assemelham as dos indígenas da terra indígena Turé Mariquita. No ano passado, uma reportagem de Carla Mendes para a agência Mungabei mostrou que a empresa acusada pelos indígenas é a Biopalma, hoje BBF, foi multada em mais de 1,3 milhões de reais entre 2011 e 2021. É necessário rever a monocultura na Amazônia. Essa não é a vocação da região que possui a maior biodiversidade do planeta. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.751 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lies de Costa, Anderlé Oliveira, Tânia Freitas, Daniela Pantoja e Neuzenino Santarém. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.